11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, 11 minutos está no ar, com polêmicas, caneladas e sem o apoio do VAR, que é para ficar melhor. E para já abrir os trabalhos dessa sexta-feira, chamamos o comentarista Bola de Ouro, que diz todas as verdades, o botafoguense, quase líder, Pedro Pinça. Tá difícil retomar essa liderança, hein, Pinça? Bom dia!
O importante é estar no bolo, José Carvalho. Bom dia a você, bom dia, Raquel, bom dia quem nos acompanha, tudo bem?
Bom dia, Pedro, tudo tranquilo.
Essa de o importante é estar no bolo aí, vou pegar para mim essa daí, viu?
É, isso aí.
Ô, Pedro Pinser, nós tivemos uma semana bem interessante, aliás, nós vivemos uma temporada de muitos jogos em vários campeonatos, além das séries A e B do Campeonato Brasileiro, ainda estamos sendo brindados com a Copa América e a Eurocopa, enquanto aguardamos as Olimpíadas de Paris.
Sim, realmente a gente está numa...
Que momento,
a gente gosta de esportes, é uma fase áurea, digamos, né? Porque para onde você olha tem evento importante acontecendo, então tá muito bacana.
Pedro Pinça está em êxtase com tudo isso, então, todos esses esportes rolando tudo ao mesmo tempo.
Eu tô num clima pré-olímpico, e aí antes disso já está acontecendo um monte de coisa, né? Então é muito bacana para quem gosta.
Sabe o que é que eu imagino na sala do Pedro Pinça? Quatro ou cinco monitores assim, aí um ligado na TV Senado e outros ligados nos variados esportes, para ele dar conta de tudo.
Do rugby ao tênis de mesa.
Eu não sou de 4 ou 5, porque eu ainda não consigo ter essa estrutura toda, mas é mais ou menos assim mesmo.
No sonho seria assim, né, Pedro Pinça?
Seria, completamente. Gosto muito.
Vamos então começar falando aqui sobre Série A. Bom, falando dos jogos de ontem, minha gente, o Flusão continua sem ganhar.
Isso,
para surpresa de zero pessoas.
Acabamos de falar de Brasília, do tombamento, né? O bar tombado pelo patrimônio histórico. Vamos falar agora sobre um time que está tombando, né? Que é o Flamengo. A estreia do Mano Menezes ontem. O Inter fez 1-0, mas o Fluminense achou um empate ainda, conseguiu empatar no final do primeiro tempo. Mas se você olha a tabela, continua uma situação muito preocupante do Fluminense. Tem 4 pontos atrás do penúltimo colocado. O Fluminense foi a 7 e, salvo engano, o penúltimo colocado tem 11. É isso? Você tá com a tabela na sua frente?
Tô.
Mas eu acho que é isso. Então, assim, a situação do
Fluminense tem 7 pontos, né? Isso. Pelo menos saiu daquela fase do meme que dizia quem é que chega primeiro nos 6, o dólar ou o Fluminense? O Fluminense já passou dos 6, né? Tem 7.
É muita canelada. Por isso que o Adriano não tá aqui, vocês perceberam, né?
Foi estratégica. Essa saída
lógico,
dele
foi de propósito.
Muito
dos
esperto
magos.
Esse
só
Adriano.
Quando vem, o mestre dos magos só aparece quando lhe convém.
Então vou começar já falando da tabela aqui pela parte de baixo. Quem lidera a tabela na parte de baixo, eu nem sabia que tinha esse negócio. Liderar a tabela na parte de baixo.
Lidera a parte de baixo?
Cada vez líder, pior pro Flu.
Não tem o líder isolado? Tem o lanterna isolado, então. O lanterna isolado é o Fluminense, com 7 pontos, que você falou. E aí depois vem o Atlético de Goiás com 11, juntamente com o Grêmio, que também tem 11. E o Corinthians com 12. O Corinthians ganhou uma, né?
Ganhou
aí contra o Vitória.
Foi uma final praticamente contra o Vitória. O jogo de 2 golaços de Rodrigo Garro pelo Corinthians, um jogador camisa 10 que veio da Argentina. Fez 2 belíssimos gols e o Corinthians achou essa vitória também contra o Vitória. Tava 2-2 até perto do fim, salvo engano. E o Corinthians achou esse resultado, conseguiu uma vitória. Um jogo com o técnico ainda interino, né? Porque o Antônio Oliveira foi mandado embora. Vamos ver se o Fluminense, se o Corinthians consegue engrenar algumas vitórias aí também numa situação
não
difícil. Politicamente, internamente, o Corinthians está uma confusão lá.
Muito por
questão
ruim.
De patrocínio, questão política, está uma zona. E isso está refletindo, acredito, também dentro de campo.
E já que a gente está falando aqui do Corinthians, eu vou trazer aqui um áudio de um ouvinte, o Paulo Rocha, falando lá de Teresina, no Piauí. Está falando aí do Corinthians. Vamos ouvir o Paulo?
Bom dia, José. Bom dia, Raquel.
Bom dia, Paulo.
Bom dia a todos aí do Conexão Senado. Ontem o meu Coringão conseguiu a vitória. Agora nós vamos começar a sair aí dessa zona aí da degola.
Esperança.
Abraço a todos. Paulo Rocha, Teresina, Piauí.
A esperança de todo torcedor é exatamente essa. Porque era, olha, o Corinthians vinha de 4 resultados sem vencer. 2 derrotas, 2 empates. Perdeu pro Palmeiras de 2-0. Depois o Cuiabá empatou de 1-1. Empate com o Atlético Paranaense também. Derrota internacional. Então, tinha que ganhar de todo jeito. Devia isso pra torcida. Ainda uma situação muito complicada, mas pelo menos uma vitória tem
um alento,
condão de mudar algumas coisas.
Exato.
Né?
Exatamente.
O Bahia bateu Juventude, rapaz. E o Bahia, você sempre fala aqui, Pedro Pinto, o Bahia é um time a ser olhado, tá sempre ali, como você falou, ali no bolo também.
Sim.
Bateu Juventude e bateu Juventude e tem um confronto direto com o Porco na próxima rodada, porque os dois estão ali muito pertinho, né?
Isso, vamos torcer por um empate lindamente entre o Bahia e o Palmeiras na próxima rodada.
Muito imparcial, né?
A vitória contra o Juventude foi. Demorou um pouquinho de sair o primeiro gol do Tassiano, mas o Bahia na Fonte Nova ele é muitíssimo difícil de ser batido, né? E a torcida do Bahia, quando a fase já é ruim, você já pode contar com ela, você imagina o Bahia nas cabeças.
É verdade.
Então, você que conhece o futebol nordestino como ninguém, sabe disso.
Muita, né? Muita então, fanatismo mesmo.
O Tassiano, tem o Cauli, que é um ótimo jogador, já vem fazendo bons campeonatos desde o ano passado. O Everton Ribeiro chegou e mostra toda a sua categoria lá também. Quer dizer, o Rogério vem fazendo um excelente trabalho no Bahia. Embora, como a gente sempre fala, o resultado na Copa do Nordeste não tenha sido o ideal, muito menos na Copa do Nordeste, no Campeonato Baiano, que eles também perderam, mas a Copa do Brasil eles estão firmes e fortes, no Brasileiro melhor ainda, acho que está saindo melhor que a encomenda lá para o Bahia, que hoje é vinculado ao grupo City, né?
Exato. E uma graninha sempre faz bem, né?
Sem dúvida.
Fala aqui no Vasco da Gama que a Raquel tá olhando aqui pra mim.
Fala, eu tô esperando, sabendo se você vai falar ou não.
É porque o jogo do Vasco já aconteceu,
mas
já faz um mês.
Mas é sempre bom lembrar, né? Ele ganhou muito bem.
Ganhou.
Não avacalha com o meu Vasco,
ganhou do
não.
Fortaleza.
Quando a gente perde, não. Vocês falam,
não,
né?
Não. Foi uma vitória interessante. Vai. Foi uma vitória interessante contra o Fortaleza. E o melhor é que na tabela aqui, o seu Vascão... 14º.
Tá vendo?
Ali próximo do Juventude, ele é o Juventude 13º, 14º Vasco, 15º Cuiabá e 16º Vitória. São os times que estão ali naquela zona que não ganham nada e nem perdem nada.
Mas tá melhorando a vida do Vascaíno.
Se ganhar os próximos jogos, já começa a pensar aí em avançar para aquela
zona. É que ontem
zona.
A gente já fez um 11 minutos extra, né, falando do Vasco.
É um micro 11 falando do Vasco, então.
Que não tinha como segurar, né, era uma novidade tão boa que não dava para segurar.
E aproveitar o momento.
A registrar que o Vasco já tirou o Fortaleza da Copa do Brasil naquela disputa por pênaltis de matar um no coração.
Sim.
E o Fortaleza foi eliminado pelo Vasco em São Januário e mais uma vez o Vasco se impôs em São Januário e ganhou do Fortaleza, em que pese uma expulsão no primeiro tempo, justa, né? Porque houve uma falta muito dura, levantou o jogador do Vasco ali, então não há. Foi até o Hércules, que a gente já falou aqui algumas vezes, foi expulso e acabou prejudicando os planos do Vojvoda, mas a vitória do Vasco foi justiça.
É, verdade.
Peraí, antes de mudar de assunto, deixa eu falar com outro ouvinte aqui, o Carlos de Boa Vista. Ele manda aqui, bom dia pra todo mundo, bom dia 11 minutos. Ele manda 2 coraçõezinhos, um preto e outro vermelho, e diz, segue o líder.
Não, a gente não pode falar nada, porque afinal de contas...
Pois é.
O Flamengo tá lá, o Botafogo não faz a parte dele de desbancar o Flamengo, e a gente vai ter que ouvir esse negócio aí até o Botafogo ter a competência de chegar de novo na liderança. Tô torcendo, hein, Pedro Pince?
Eu também tô torcendo.
Mas, os outros não estão ajudando também, né? Quando o Botafogo ganha, os outros ganham. Quando o Botafogo perde, aí fica difícil.
Sobre o Flamengo, você nunca é simples de ganhar do Atlético na arena,
sim,
né? Mas o Atlético tá numa fase em que tem muitos desfalques, muitos jogadores machucados, nem o banco de reservas vem sendo completo nessas últimas partidas, são muitos muitos pontos aí que são desfalques, mas o Flamengo, meu amigo, não tem nada a ver com isso.
É verdade.
Não é qualquer um que chega lá e dá de vende quatro, como o Flamengo ganhou, quer dizer.
Na casa do Atlético.
E talvez seja, Gisiel, a maior rivalidade interestadual que haja
também
hoje em dia.
Também acho.
Entre o Flamengo e o Também Atlético acho. Mineiro. Então, foi uma vitória maiúscula do Flamengo na
quarta-feira. A Arena MRV lotada, linda, bonito demais aquele campo. Foi um jogo bom de assistir. Não vou falar em Série B hoje não, embora tenham vários jogos da Série B. Eu vou priorizar aqui Copa América e Eurocopa, porque é o que está rolando. Primeiro vamos falar sobre Copa América, falando agora do desempenho do Brasil contra a Colômbia, que foi o último jogo do Brasil. O Vini está fora do próximo jogo, né, contra o Uruguai. Aliás, você acha, Raquel?
Um cartão pouco inteligente.
Bobo.
Aliás, aquele juiz, né, ele deu cartão para todo mundo. Acho que todo mundo saiu com um cartãozinho amarelo ali, que ele presenteou todo mundo com um cartão amarelo.
Pênalti que não deu.
Foi meio ruim.
A arbitragem tá meio esquisita.
Para variar um pouquinho, né, a arbitragem foi meio ruim.
Agora eu pergunto para vocês, Raquel e Pedro Pincer. Não era hora de preservar o Vini, não? E não ter escalado para esse jogo? Era um jogo que o Brasil é só uma catástrofe, tiraria o Brasil da próxima fase.
Ah, mas é que a gente está tão ruim que eu não sei se a gente está se garantindo assim, não, também.
O que você acha, Pedro?
Eu não tiraria, não. Eu teria entrado com ele em campo, por quê? Porque se o Brasil ganhasse a partida, ele ia passar em primeiro da chave e pegaria o Panamá.
Sim.
Que é esse
também.
Infinitamente mais fraco, mais, enfim, do que o Uruguai.
Uhum.
Né? Então, eu acho que hoje em dia o Vinícius Júnior é o melhor jogador da seleção brasileira. Então, você não tem como abrir mão dele, não, Gisele, é a minha opinião. Só que você não contava que ele teria uma atuação bastante apagada e que você não fosse contar com ele para o próximo jogo por conta de um cartão.
Pois é.
Talvez fosse o caso de...
cinco minutos, né?
Talvez fosse o caso de tirá-lo, substituí-lo ali ao longo do jogo, né? E não deixar ali até o final, já que até certo ponto ficou meio que garantido, né?
O temperamento do Vini é esse de estar reclamando e...
Sempre, né?
E a possibilidade... E a possibilidade... O pessoal caça ele em campo. Isso é normal com um jogador que é fora de série. Né? Fazendo isso com o Neymar, fazendo isso com tudo, com o Messi, com o jogador.
E já com o juiz, que já estava dando cartão para todo mundo, né? Foi um pouco arriscado manter ele ali. Mas...
Agora, pênalti que o VAR não deu, né? Aí depois, no dia seguinte, como é bom dizer, não, foi pênalti mesmo.
Foi, só que esse pênalti serviu como muleta, né, meu amigo? Porque o Brasil jogou muito mal. A Colômbia foi muitíssimo superior. Então eu lembro do que a gente conversou aqui na segunda-feira, quando falaram, difícil de te agradar, Pedro Pincer, o jogo que o Brasil ganhou, né, do Paraguai. Não, o importante é vamos ver como vai ser contra a Colômbia.
E não foi bom, não.
Perde a várias partidas e foi muito ruim. A defesa do Brasil era um gol de cabeça que foi tirado pelo VAR por milímetros, quer dizer, uma postura até certo ponto... Hoje em dia, o que eu quero dizer é que hoje em dia ninguém mais tem medo da seleção brasileira. As pessoas pegam e vão pra dentro.
Exatamente.
Então, se você tem um pouquinho mais de técnica, você vai pra dentro. Não tem jogadores que amedrontem o adversário. Então o jogo foi muito difícil e ninguém me pediu meu palpite, mas eu vou dar assim mesmo. Eu acho que o Brasil não passa pelo Uruguai.
Mas eu tô aqui, aqui estava escrito expectativa para o jogo contra a Celeste. Era isso.
Viu? Tá vendo? Eu não tô com o roteiro na minha frente.
Então, você acha que a gente... mais uma eliminação do Brasil?
Eu acho. Eu acho por três motivos. O Brasil não tem um técnico como Marcelo Bielsa. O Brasil não tem hoje um meia como o Nico de la Cruz, sem falar nem do Arrascaeta, que é banco, nem joga como titular lá. E o Brasil não tem um centroavante como o Darwin Núñez. Eu acho que a chance do Brasil ser eliminado amanhã, hoje, é bastante razoável.
Hoje o jogo, às 10 horas. Eu acho que o Brasil passa agora. É um achar mais de torcedor. O Brasil ser eliminado, para mim, não vai ser...
Não de entendedor, né?
Não,
porque o jogo realmente
exatamente,
é perigoso.
Porque é perigoso. Se o Brasil for eliminado hoje, não vai ser uma surpresa para mim. Agora, eu ainda acredito que o Brasil passa pelo Uruguai. Agora vai passar como a Argentina passou ontem, viu? Num jogo assim, meio malucão. Porque o jogo da Argentina ontem foi muito interessante. É um jogo que teve de tudo, né? Passou para semifinal, primeiro jogo da semifinal, num jogo que não jogou lá essas coisas, mas fez um gol. Aí ia conquistando a vitória e aí nos acréscimos...
Os despertores também.
Levam um gol que leva para os pênaltis. Aí o Messi bate o primeiro pênalti e perde o pênalti. Aí tem um goleiro bom.
Muita emoção,
é
hein?
É muito interessante. Aquele goleiro, que goleiro é aquele, hein?
É, o Dibu Martínez, que já foi decisivo na Copa do Mundo.
Pega, né? Muito.
É, ele já defendeu um pênalti na final de Copa do Mundo e tinha feito também uma defesa fantástica no final da prorrogação contra a França, que hoje em dia virou até grafite em Buenos Aires. Uhum. Tem gente pichando, desenhado. Então, o Dibu Martínez é um cara que cresce muito quando joga pela seleção e mostrou mais uma vez que não é fácil fazer gol nele quando você está batendo na marca do pênalti, não. Porque, psicologicamente, quando o melhor jogador do seu time, que foi o Messi, tenta dar uma cavadinha, bota na trave e perde, e o Equador sai na frente... Ficou na mão do goleiro e ele não se decepcionou, não. Foi lá e fez as defesas.
E foi uma vantagem que o Equador acabou não tendo. Porque aí depois.
Falar no pênalti que eles perderam no primeiro tempo. Isso. Não, no tempo normal, né?
É, pois é. Ali era a hora. E o Enner Valencia. Eita! Aquela tirada tirou um pouquinho demais. Jogos. Tem o jogo, teve Argentina e Equador, né? Uhum. E hoje tem Venezuela e Canadá, que é isso. O vencedor disso vai pegar a Argentina. Aposta em quem?
Aposto na Venezuela, mas também. chegamos num dia em que Venezuela ou Canadá estarão numa semifinal de Copa América. O futebol está...
Tempos loucos.
Eita, meu Deus do céu.
Como diria Nando Reis, o mundo está ao contrário e ninguém reparou, meu Deus.
A gente está reparando.
Olha, a outra fase é o jogo do Brasil, que você já disse que vai ser eliminado, e aí...
Olha aí, Pedro Pinsen, o que ele está colocando para você?
Não, mas ele disse literalmente. E colou ele. Não está acreditando nada. E Colômbia e Panamá, não é isso?
Isso.
O outro jogo. Então, para o Pedro Pinsen, será Colômbia contra o Uruguai, a nossa semifinal. Meu Deus do céu, que ele esteja errado.
Antes da gente mudar de assunto, deixa eu trazer aqui o nosso ouvinte, o Paulo. O Paulo César, ele fala lá de Valença, no Rio de Janeiro. Tem um recadinho aqui, um bom dia, quer falar inclusive com o Pedro. Pera aí, vamos ouvir.
Fala aí, Paulo.
Olá, pessoal do Rádio Senado. Bom dia, Zezial. Bom dia, grande Raquel. Bom dia, Pedrão. É você, Pedrão. Botafoguense, né? Vamos ver onde esse Botafogo seu vai, Pedro Pinsen. Mas, olha só, falar uma coisa pra vocês. O meu Vasco, rapaz, é uma coisa assim, sabe? Muito difícil, tá? A gente vai ficar aí nessa de tentar não cair, tá? Assim nós vamos ficar.
Vamos ficar assim.
Já estamos assim há alguns anos.
A gente vem se segurando aí. Valeu, Paulo.
Vai ser o mesmo filme.
Valença, né?
Valença no Rio de Janeiro.
Valença é um lugar que tem um distrito chamado Conservatória, que é um lugar que tem serenatas, música.
Eu ouvi falar mesmo.
É muito bacana.
Muito bom.
E tem outro recado aqui pro Pedro Pinsen, é o Mário Bala de Ceilândia mandando aqui. Bom dia, Pedro Pinsen. Botafogo, paz e glória.
Só falta agora o Aldo. Só falta o Aldo, ainda. A trindade botafoguense tá completa. Pedro, vou terminar aqui porque a gente tá com o tempo já estourado, mas eu queria só que você falasse um pouquinho também sobre os jogões de hoje, né? Este de 13h, os dois melhores times da Euro vão se encontrar. O que é que vai sair daí?
Eu acho que passa a Espanha. A Alemanha tem feito muitos gols, tá jogando em casa, mas eu acho que a Espanha vai passar. Vai ser um grande jogo, né? Assim como temos França e Portugal também no final de semana, que vai ser muito bom de ver. Vai ser bem legal.
Ok, então. Se você tiver algum destaque, a hora é essa.
Não, o destaque que eu tenho é o Wimbledon, torneio de Wimbledon. A Bia Haddad Maia já está na terceira fase, ganhou um primeiro jogo contra a polonesa Madalena Fresh. E ontem a colombiana Maria Carolina Serrano abandonou a partida logo no início, então a Bia está na terceira fase e vai jogar contra a americana Danielle Collins. É isso.
Gol, Bia! Um abraço, Pedro Pinsen, um grande abraço para todos os nossos ouvintes e temos muitos esportes, muito jogo bom aí para assistir já a partir de 13h de hoje. Um abraço, Pedro, até a próxima semana.
Valeu, José, um abraço a você, um abraço, Raquel, um abraço a quem nos acompanha, até segunda, tudo de bom, valeu.
Tchau, Pedro, bom fim de semana.